Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 15. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo aos Filipenses. Todas as obras humanas constituem o resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, terão encontrado a divina equação. Comentário sobre a mensagem Pensamentos. Bem, o pensamento, nós sabemos, é uma força criadora. Então, a gente também sabe que antes de se concretizar qualquer coisa no mundo, um pensamento concebeu essa coisa, idealizou, deu forma na mente de uma pessoa. Por exemplo, antes de surgirem as maravilhosas obras de engenharia, um pensamento concebeu essas obras. E assim aconteceu com a fabulosa muralha da China, que continua atraindo turistas do mundo inteiro. Antes mesmo de serem concretizadas no mármore, as grandes figuras de Moisés, a Pietà, o pensamento de Michelangelo idealizou essas figuras e depois ele permitiu que as suas mãos despissem aquela pedra bruta, retirando todos os seus excessos e extraindo dela a beleza que admiramos tanto. Antes também de se transformarem em telas famosas, todos os quadros que estão nos museus, nos palácios, nas nossas residências, elas nasceram do pensamento dos seus pintores. Então, eles se serviram de tintas, de pincéis e da técnica específica para concretizar essas obras, para extasiar os nossos olhos. E quando nós observamos, nas noites enluaradas, o céu, e nós sentimos no coração pulsando uma grande emoção, fitando a beleza das luzes que compõem a glória de Deus, formando aquelas estrelas lindas, piscantes. Quando nós focamos os telescópios na direção dos corpos celestes, e aí vamos descobrindo sempre novos mundos, mundos plenos de beleza e de poesia. Quando nós, diante dessa grandeza do universo, que estamos apenas começando a descortinar, nós pensamos na pequenez que é o nosso globo, na nossa terra, o nosso lar, a nossa escola, nós lembramos que tudo isso é obra do pensamento criador, do nosso Pai Celestial, de Deus. Porque no momento de luz do seu pensamento criador, surgiram então as estrelas brilhantes. No momento de paz, Deus idealizou o imenso universo onde estamos encarnados. E num delicado momento de amor, ele pensou e criou os espíritos imortais, que somos todos nós. Então, por isso que o estado natural do nosso corpo é o de equilíbrio, é o de saúde, porque foi Deus que nos criou assim. Mas, infelizmente, nem sempre o nosso corpo está em equilíbrio e saudável. Por quê? Porque é o espírito que às vezes se torna invigilante, que vai tornar esse corpo doente. E aí, a alma estando doente, ela fragiliza e acaba adoecendo a sua vestimenta carnal. Porque nós sabemos que toda doença é sinal de que algo não está bem no paciente. Então, o paciente deve procurar aquilo que está desencadeando moralmente aquela problemática. A doença é um sinal, é um aviso claro de que o espírito está enfermo. Então, não adianta a gente se encharcar de medicamentos sem procurar solucionar a real causa de cada desequilíbrio físico. As dores de cabeça constantes, os problemas gastrointestinais que são recorrentes, os problemas de pressão sanguínea, as doenças cardíacas, os cânceres, tudo isso tem a sua causa inicialmente na esfera do nosso pensamento. Então, nós não somos simples vítimas indefesas das enfermidades que nos atingem. E será apenas através de uma mudança de postura mental que nós poderemos estabelecer um processo de autocura, que é exatamente o refazimento do equilíbrio moral, que naturalmente vai provocar o reequilíbrio físico. Mas isso não se trata de um processo rápido. Dependendo da profundidade da questão, do caráter da lesão que nós criamos, será necessário um bom tempo, uma vida toda e às vezes até mais de uma vida. Porque não podemos acreditar que muitos anos de uma raiva contínua, de um comportamento amargo, de ideias depravadas, pessimistas, tudo isso poderá ser resolvido com uma boa dose de drogas e alguns meses de terapia especializada. De forma alguma. O corpo, ele é uma máquina delicada, sensível, E para reajustar o que nós desajustamos, é preciso de uma mudança profunda e permanente. E essa mudança, ela passa pela renovação mental completa. Passa pela adoção de pensamentos gentis, nobres para com todos. E passa também pela busca da alegria. Alegria pelo nosso próprio viver. E passa também pela alegria que nós conseguimos levar a quem quer que esteja e que passe por nós. Então, as palavras-chave são renovação e substituição. Renovação de atitudes, de postura, e substituição de pensamentos nocivos por pensamentos edificantes, de concórdia e de compreensão. Então, vamos pensar melhor e cuidar do nosso pensar, porque o nosso pensamento é uma força poderosa, mas ele aguarda um direcionamento nosso. Então, vamos cuidar do nosso pensamento e não vamos permitir essas doenças que acabam infelicitando o nosso corpo físico. Para isso, usemos o sublime recurso da oração para nos libertarmos dos pensamentos doentios. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Renova nossos ânimos, alimenta a nossa esperança e fortalece a nossa vontade de servir no bem. Toma das nossas mãos, Jesus, e transforma essas mãos em operárias do bem. Que nós consigamos modificar a paisagem triste num belo jardim e o deserto num grande oásis. Nós sabemos, Senhor, que tudo isso é possível, porque foste Tu mesmo que nos disseste que tudo o que fizeste nós poderíamos realizar da mesma forma e muito mais. E Tu, Jesus, em menos de 3 anos, deixaste uma mensagem de tal forma imorredora, rica de palavras e de exemplos, que acabaste te tornando o divisor entre 2 tempos. Ah, Jesus, desejamos seguir o Teu exemplo. Então, ajuda-nos a sermos os servos ativos da Tua seara bendita de amor. Que assim seja.